Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, um quentão que tá frio. E para ti, André?
Uma cerveja Pabst Blue Ribbon Extra, 12% de álcool.
Excelente! Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí no inverno e tá muito frio, então hoje eu estou aqui gravando esse programa acompanhado de Quentão e com o meu amigo André, que tá lá nos Estados Unidos. Tudo bem, André?
Tudo. É verão aqui, quente pra cacete.
Quente pra cacete aí? Aqui é frio pra caralho, irmão. Tá muito frio, cara. Que região dos Estados Unidos tu tá aí?
É o meio oeste, no estado do Kansas.
Estado do Kansas, cara. Porra, se tu falasse Texas aí, eu ia falar, porra, que foda, mano. Mas o Kansas deve ser maneiro também, né, cara? Como é que é aí, cara?
É bastante plantação. É que eu moro numa zona mais rural, né, por causa do trabalho.
Aham. Tá, e já que tu tocou no assunto trabalho, e esse vai ser o tema, né, porque essa é a minha curiosidade, qual é o seu trabalho?
Ah, eu sou membro das Forças Armadas Americanas, do Exército, mais precisamente.
Mas tu é brasileiro, cara, como é que tu chegou nessa parada, cara? Pô, porque assim, eu também quero ser, cara. Eu tenho 30 anos, um joelho estourado, sou obeso, fumante.
É difícil.
Será que eu consigo? Eu não consigo, cara.
É, o requerimento é ser residente ou cidadão americano, né? Uhum. Ter até 35 anos de idade e ter a saúde boa, não ter antecedente criminal, e aí só aplicar.
É, no antecedente eu até consigo, mas no restante aí tá difícil. Cara, então é o seguinte, quanto tempo que tu tá no exército?
São 10 meses agora, eu acho. Entrei em agosto do ano passado, agora é junho.
Uhum. É. Tá, mas vamos, eu acho que a gente até, isso aí é uma coisa que muito me interessa e com certeza vai ser a parte que eu mais vou ter perguntas, né, cara? Vamos começar do início. Eu conheço o André desde da época de motoclube, que a gente fazia parte, que eu nem vou citar o nome. A gente se conheceu aqui em Itajaí, nós andávamos de moto, e isso já faz uns 5 anos, e o André se mudou pra Nova Zelândia. Eu lembro, André, que eu tô com muita vontade de morar na Nova Zelândia por causa de uma coisa que você me mostrou um dia, que era Aurora Boreal, cara. Eu me apaixonei
Australis,
por isso, cara.
Australis.
Ah, era na Austrália que tu tava?
Não, Aurora Australis. Aurora Boreal é no hemisfério norte, Aurora Australis é no sul. É a mesma coisa, só que região diferente, daí muda o nome. E Australis é porque é na região da Austrália ali, né?
Eu sou um imbecil mesmo. Mas aí, ó, tamo aprendendo, cara.
Eu aprendi também na hora lá, porque quando eu vi assim, eu já vi isso em algum lugar. Daí a menina que tava comigo no dia explicou e tal. É bacana, o negócio é bonito de ver.
Cara, e quando você me mostrou aquilo no vídeo que tu mandou lá no grupo, eu pensei, cara, que sensacional, cara.
É, e o local em si é muito bonito, né?
Não dá uma sensação de insignificância? Eu ficaria muito pensativo, tá ligado? Que troço gigante, como eu sou pequeno, cara.
Eu sou fãzaço do Tolkien, né, Senhor dos Anéis e tal. E aí, cheguei lá, vou assistir o filme. Daí, tava na TV passando o Senhor dos Anéis. Daí, o cara vê aquele cenário, né, bota a cabeça na janela assim. Ah, é ali, tá ligado?
É onde... Ah, tem mais essa, né, cara? Tem mais essa. Tu tava num lugar onde foi gravado o Senhor dos Anéis, cara. Chupa resto da humanidade, tá ligado?
Eu fui fazer uma trilha com um brother meu lá. A gente passou na frente do cenário do Missão Impossível 5. O Tom Cruise tava na cidade tudo no dia. Eles gravam muito filme lá, né? O Último Samurai foi gravado lá, Nárnia foi gravado lá. Tem bastante... É um lugar que é barato, acho, pra gravar, né? E tudo, tudo em inglês, aí o pessoal de Hollywood meio que... E é muito bonito, né, o cenário e tal. Aí acaba virando cena de filme mesmo. Sinto saudades lá.
É, por que que tu saiu de lá? Eu sei, né? Mas quem tá esperando não sabe. Por que que tu saiu de lá?
Então, tava... Né, quando eu fui pra lá, queria um desafio diferente, queria sair do Brasil, tava vendo que não tava dando certo as coisas pra mim aqui. E fui pra Nova Zelândia, que era mais dos países que tinha pra mim viajar, que dava visto de trabalho. Acho que ainda dá, nessa região específica que eu morava, que é em Queensland, né? E aí, tinha namorada na época e acabou não dando certo. Aí fiquei um ano solteiro, né, aproveitando a vida, conhecendo gente diferente, conhecendo gente do mundo inteiro, tenho muito amigo espalhado por aí, foi... experiência legal. E comecei a namorar uma menina, e ela é americana, e aí ela engravidou, aquela coisa toda. E Nova Zelândia, 18 horas de diferença, né? Perto da Austrália.
Uhum.
São 18 horas de diferença, e é mais caro pra voar, é longe. E ela tinha a família dela nos Estados Unidos, e eu tinha a minha no Brasil. Daí assim, porra, Brasil não dá, né? Pra criar filho, pelo menos pra mim, não...
Não,
né?
Não.
Acostumado com 2 anos lá, queria voltar pro Brasil pra ter filho, assim, fiquei meio... Não, ela falou, ah, vamos pros Estados Unidos e tal. Pelo menos tem a família dela pra dar um suporte. Logisticamente é mais barato pra minha família vir visitar aqui, entendeu?
É mais caro eu pegar um avião daqui pra Nova Zelândia do que daqui pros Estados Unidos.
Questão de distância, né? Deu umas 20 e poucas horas de voo. Cansativo demais, assim.
Nossa, cara.
É, Estados Unidos é 10, 12 horas, dependendo de onde o cara mora. Acho que um voo de São Paulo a Miami, acho que é isso, é 8 a 10 horas. Não tenho certeza agora mesmo. Mas...
E você agora tá com 2 filhos, né?
Tem 2. Tu tá com quantos?
Eu tô com 5, brother.
Pô, caramba.
Pois é, né? Mais 3 tu me alcança, tá ligado?
Não vai dar, não.
Pô, mas aí é país de primeiro mundo, você pode ter mais 1 filho.
Não, tá, cara, é caro. E dá muito trabalho, meu Deus. Minha menina tá...
Você tá falando de filho dar trabalho pra mim?
Ué,
você tá falando... André, você tá falando pra mim, irmão.
Tá ligado?
Eu sei que filho dá trabalho, tá ligado? Mas a pergunta é o seguinte, agora vamos lá, já chegamos mais ou menos aonde eu queria chegar, beleza?
Estados Unidos.
É, Estados Unidos, 10 meses que tu entrou no exército, mas antes de entrar no exército, tu trabalhou com alguma coisa aí ou não?
Trabalhei. Quando eu cheguei aqui, aí eu não tinha autorização pra trabalhar, né? Que minha mulher tinha que resolver uns lances aí da vida dela, e aí... Eu tive que dar uma esperadinha, a gente chegou aqui em março, a gente só casou em junho.
Uhum.
Daí quando eu cheguei em junho, só que assim, tudo demora, entendeu? E, uhum. E aí cheguei em março, o verão aqui começa ali abril, eu morava na região de praia, e aí tinha uns caras que faziam limpeza de janela, eu fazia uns bicos lá, entendeu? Só pra ter uma graninha assim, trabalhava muito. E aí nisso eu apliquei minha documentação pra trabalhar aqui, só que daí o que acontece? Quando você aplica a sua residência, que é o famoso green card, né? Eles te dão a primeira autorização de trabalho e enquanto isso o teu processo fica rolando a imigração. Só que na época, aí chega a parte da política, né, que eu tava meio assim e tal. Na época quem tava de presidente era o Trump e ele prometeu, né, que ia, né, ia dificultar, que ia melhorar o negócio da imigração e tal. O que aconteceu é que não é que ficou mais difícil porque ele tava no poder, ficou gente que... É que tem a diferença entre o cara tá ilegal e o cara tá fora de status. Entendeu? Você vem pra cá pros Estados Unidos, você tem 3 a 6 meses pra ficar aqui como turista, né? E aí depois você fica fora de status. E legal é quem não tem documento nenhum. Quem passa pela fronteira, barco, faz essas coisas.
Eu não sabia essa diferença.
Aí tinha uma galera assim, tem muita gente que vem pra cá e fica fora de status, porque sai caro fazer a documentação, entendeu?
Uhum.
Vai uma graninha.
Mas a penalidade é diferente pra uma pessoa fora de status e pra alguém que é ilegal?
É, demora muito mais pra quem é ilegal. Pra conseguir fazer as coisas.
Não, mas eu digo assim, se for pego.
Ah, eles mandam embora na... Acho que é meio que igual, mas eu acho que o cara fora de status ali, o cara consegue dar uma amarrada pra pagar a taxa, pra estender. Eu não sei como é que é. Eu nunca passei por isso, entendeu? Infelizmente.
Que bom, né?
Que bom
que deve ser uma situação bem desagradável.
É, deve ser foda.
Eu tenho uma conhecida aqui, onde os pais dela... Tipo assim, saiu um casal do Brasil daqui de Brusque, foi pra lá. Teve o filho lá e eles foram pegos. Estavam, acho que, como fora de status, não ilegal, porque eles tinham a documentação pra ir. E a menina veio pra cá com 2 anos. E eles vieram pra cá. A menina é americana, não sabe falar inglês, nunca foi para os Estados Unidos, tá ligado?
Uhum.
É uma situação bem complicada. E eu achei que era ilegal, cara, essa situação. Eu achei que quem ficasse mais que o tempo, ou mesmo sem documento, era tudo tratado igual.
É, eu tenho um amigo numa situação parecida. Ele nasceu nos Estados Unidos, aí veio morar no Brasil e agora ele voltou. Daí a vida continua normal, assim, achei interessante. E aí, então, eu trabalhava... Né, fazendo esses bicos, assim, e aí chegou a minha autorização de trabalho, né, já deu uma aliviada, né, porque o cara pode pagar taxa, o cara já fica mais aliviado, entendeu? Só que o processo tava demorando muito, meu processo demorou 15 meses, cara, pra ficar pronto.
Nossa.
Aí eu trabalhei um mês numa loja de bebida, achei que ia me dar bem, né, porque eu gosto de tomar um negocinho. Eu não sou alcoólatra, assim, eu gosto de provar, de experimentar, entendeu? Não é...
Sim, degustar o negócio.
É, degustar. Eu tô montando um bar com a esposa aqui.
Pô, que da hora, cara. Muito foda, cara.
Quando vem a visita, né, oferece e tal, né, porque bebe muito, não. Isso aí já passou da idade já, né?
Uhum. Já você foi... tá com quantos anos hoje, André?
Fiz 32 semana passada.
Pô, tu é mais velho que eu, cara. Eu achei que tu era mais novo. Eu fiz 30, cara.
Caralho.
Pô, uma coisa que eu queria te perguntar. Não é esquisito o verão começar em abril, cara?
É. Acostuma, na real.
Pô, tu tá em abril aqui, começa a vir o inverno. Tá logo ali.
É, tá ali, né? Agora mesmo começou a ficar quente. Agora é junho, né? Agora começou a ficar quente, assim, de... Cara, ficar devagar, assim, sabe?
Quente, se arrastar. Quente. E eu presumo que no exército ali, na correria, deve ser uma tortura, né,
cara? Cara, eu tenho um uniforme de verão, assim, que é um pouco mais leve, mas mesmo assim, cara, manga comprida, é difícil. O pessoal, tem uns amigos meus que estão no treinamento agora, treinamento básico, os caras têm que carregar mochila pesada, bota, fuzil e o cacete. Pô, deve ser triste, cara. Eu fiz o basic training, né, o treino básico de combate, são 10 semanas, eu fiz... Em agosto a novembro, foi mais tranquilo, assim, peguei até um friozinho, assim, nos últimos dias, e era na Carolina do Sul, né, lá é quente, assim.
Cara, mas já que a gente tá entrando nesse assunto, vamos começar, vamos pra frente. Seguinte, onde é que te deu o estralo que tu pensou, cara, vou pro exército?
Então, a minha família aqui, a família da minha esposa, eles me adotaram, entendeu? Tipo, me abraçaram mesmo, assim, me senti muito bem-vindo aqui. E aí, eles são tudo militar. A família da minha esposa, Clancy, o sobrenome, eles estão no militar desde a Guerra da Revolução nos Estados Unidos.
Que foda, cara!
A minha esposa faz... Tem até um clube aqui, que é Filhos e Filhas da Revolução Americana, ela faz parte, entendeu? Passa de geração para geração. E eles estão desde 1776, quando fundou o país.
Nossa, cara, que da hora.
O avô dela serviu na Segunda Guerra, o pai dela serviu na Marinha, na parte da Guerra Fria ali, ele ficou nos anos 70, comecinho de 70, 74 ele ficou. A irmã dela tá na Marinha agora, a irmã dela é oficial. E meu cunhado, que é casado com a esposa dela, foi ele que... Então, vamos entrar na história. Eu tava um dia tomando uma cervejinha com ele, fazendo um churrasquinho, e ele era capitão na Força Aérea. E é oficial também. Aí eu peguei, falei na zoeira assim, vou pegar e servir o país no militar e vou pegar minha documentação logo, que tá demorando muito. Aí ele pegou e falou, é possível? Ele falou assim, tipo, falou. Daí eu peguei e ri, daí eu falei, é? Daí ele falou, é? Aí isso ficou na minha cabeça, o dia inteiro, na minha cabeça. Aí eu cheguei em casa, botei requisitos para entrar, não sei o quê. Cara, e vi que dava mesmo, assim, tipo, só tinha que pegar minha residência e entrar. Aí no dia seguinte eu tava lá na porta do... Aqui não é obrigado a servir, entendeu? Tu vai no centro de recrutamento, e aí tem lá os fuzileiros, Força Aérea, Marinha. Aí eu fui na Força Aérea primeiro por causa do meu cunhado. Só que aí, sei lá, achei... Era muito complicado pra ir, pra entrar.
Tipo, muita exigência.
Era mais exigente, E aí, que assim, o Green Card são dois estágios. O primeiro estágio é 2 anos, aí você passa os 2 anos, né? Eu peguei por causa do casamento com a minha esposa. Aí o segundo estágio é um de 10 anos. E aí ele estava exigindo esse, aí eu tinha que esperar 2 anos, aí aplicar de novo, esperar mais, sei lá quanto tempo. Como eu falei, meu processo demorou 15 meses. Eu falei, putz, vai mais 3 anos, eu já tô com 28 anos. Ah, não sei não. Daí eu peguei e fui no exército.
O fuzileiro, no caso.
Não, eu fui no fuzileiro também, só que os fuzileiros aqui, cara, é até 28 anos. Eu já tava no limite. O cara falou, vem até 31. Só que, cara, isso que é engraçado. O Marines aqui, que é os fuzileiros, eles têm muita regra pra tatuagem. Pô, eu tenho os dois braços fechados, entendeu? Aí o cara olhou, não vai dar. Eu falei, então tá.
Mas tem uma justificativa?
Cara, não sei, e o Marines, ele é independente, mas ele faz parte do departamento da Marinha. E a Marinha pode ter tatuagem no pescoço, cara. Uma tatuagem no pescoço, na mão, não tem problema. E é porque eu acho que eles querem o cara que não tem... O Marines, ele é conhecido por causa dos treinamentos, aqueles vídeos que tu vê na internet de gritaria e coisa arada. Tem em todos, mas o deles é um pouco demais, assim. Eles pegam uma gurizada bem nova, assim. Tanto que o limite é o mais novo, até 28 ali, né? Então acho que eles querem um cara bem saído, assim, do ensino médio, para eles poderem doutrinar, entendeu? É uma força diferente, assim, eles têm uma tradição diferente do exército, né?
Tá, então você tem o exército, eu achei que fuzileiro era o exército aqui, tá ligado? Não, é diferente.
Não, o fuzileiro seria a infantaria da marinha, no caso, vamos botar um exército.
Tá.
Pra ficar mais fácil pra quem não entende muito, eu acho que é o melhor jeito que eu posso explicar, não sei. Mas ele é independente, eles têm o jato deles, eles têm os helicópteros deles, têm os meios de transporte deles, mas eles trabalham muito em conjunto com a marinha. Eles fazem, no caso, uma parada mais anfíbia, assim, um assalto anfíbio. Já o exército é o maior corpo que tem aqui, que é o que tem mais grana, então eles têm muito recurso, eles têm helicóptero, eles são mais independentes, mas sempre trabalha junto. Hoje em dia não tem como, né? Eles trabalham tudo junto, né? Trabalha com força aérea, tem os aviões pesados para transporte. É bem interessante assim o trabalho.
E daí tu tá no exército?
Eu tô no exército, entrei no exército.
Então tu não pôde ir pra esse, tu pegou, não, vou pro exército.
É, eu primeiro fui na Força Aérea por causa do meu cunhado, entendeu? Ele falou tão bem, porque os caras na Força Aérea, assim, ó, eles são menor, aí é que tá o segredo. A Força Aérea, os caras são tudo, pra ser piloto, o foco deles é os aviões, e pra ser piloto precisa ser oficial. E pra ser oficial, você precisa ter ensino, um bacharelado, pra ser oficial tem que ter uma faculdade. E o cara que tem a faculdade, ele pode escolher se ele quer seguir, ganhar muita grana na profissão dele, ou ele pode fazer ser oficial nas Forças Armadas. Então, o que eles fazem? Eles fazem tudo pra atrair o oficial. Então, eles fazem umas puta base foda, assim, ó, comida melhor que tem. Então, a Força Aérea, eles têm muita tecnologia, então eles recebem muito dinheiro. Eles são um corpo pequeno e recebem muita grana, justamente por causa da tecnologia e pra agradar os oficiais, entendeu? Então os caras têm umas puta base foda. Todo mundo fala, pô, Força Aérea, vida boa, não sei o quê. Então, é tipo uma piada, é uma piada nossa aqui. Uhum. A gente pega no pé dos caras pra caramba. Eles têm a vida boa demais.
Não tem rixa, assim, um mal-estar entre as... Ah, aquele cara lá é da Força Aérea. Tipo, se vocês estão num grupo do exército, assim, e vem um cara da aérea.
Não, a gente... Quando eu tava no meu treinamento, a gente tem um treinamento básico, um treinamento avançado. Aí no treinamento avançado, eu tava numa base mista, tinha de tudo, assim. E a gente treinava junto com os fuzileiros, assim. Rolava umas piadinhas, assim, tudo, mas assim, é entre a gente, entendeu? Já quem é de fora e quer fazer piada, a gente pede pau em cima daí. A gente não gosta, não.
Pode crer.
Só pode zoar, só a gente pode zoar.
Cara, então hoje, assim, você é um soldado do exército.
Uhum.
E aqui no Brasil é temporário, né? A gente tem aqui, tu sabe como é que é, então eu acredito que tu te alistou aqui.
Eu fui reserva aí no Brasil.
Tu é um ano. E aí tu decide se tu quer seguir carreira ou não, mas tu tem que estudar. E aí, qual é a tua decisão? Tu vai seguir carreira?
Cara, eu tô gostando, assim, eu tô me divertindo muito. Eu sempre curti militarismo desde criança, né? Aí quando surgiu essa oportunidade, eu fui atrás. E aí, eu tô querendo sim, cara. Eu tô até vendo os negócios mais avançados aí. Só que aqui tem um... Eu não sou cidadão, né? Como eu falei, eu tô no processo de aplicar agora, inclusive. E pra algumas profissões, tu precisa de ter uma checagem de antecedentes, só que eles só fazem pra quem tem a cidadania. Não, porque eu não faço ideia.
Uhum.
Entendeu? E são os trabalhos mais, assim, com informação, tipo, informação privilegiada, assim, entende? Uma tecnologia diferente e tal.
Tu tem a oportunidade de seguir carreira, pra ti só vai ser um pouco mais burocrático, porque tu tem essa questão do tempo.
É,
né? Precisa ficar mais um tempo, fazer mais uma burocracia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como tá pelo green card, é tipo aquilo que a gente via na... Agora eu vou puxar uma novela. Que de vez em quando tu tá com a tua esposa ali e bate alguém da imigração na porta. E aí? Cadê as fotos? Cadê a escova de dente junto?
Não.
Acontece isso ou não?
Não, tem a entrevista na imigração. Daí tu fala, eu fui lá, fui com a minha esposa, com a minha menina. Pô, a mulher viu que tava com criança, com coisa. A gente leva foto. A gente explica onde se conheceu, como é que foi. E por quem a gente tá junto e tal. E tipo, a menina viu que a gente veio de um país que era bom. Tipo, a gente não veio pra tentar tirar vantagem de nada aqui, entendeu?
Uhum.
A Nova Zelândia era excelente, só é longe, entendeu? E aí, acabamos ficando aqui. Eu gosto, no começo não gostava de morar aqui não, sabia? Tava acostumado com morar lá e tal. Demorou pra me acostumar. Hoje eu curto demais morar aqui.
Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não vou cuspir pra cima porque pode cair na testa, mas eu não tenho tesão nenhum de ir pros Estados Unidos, cara.
Cara, eu entendo perfeitamente, assim, cara. Eu acho muito da hora aqui, entendeu? Tem muita coisa diferente. Uhum. Assim, um país muito grande, entendeu? O cara curte praia, tem praia, cidade grande, tem montanha, deserto, tem de tudo, entendeu? Isso que eu acho bacana, eu posso conhecer, eu experimentar um pouco de tudo, sem ficar nessa burocracia de pegar documento e...
E a motoquinha? E a motoquinha? Tá de motoca?
Cara, não, vendi meu carro, inclusive, por causa do exército.
Porra, sério, mano?
Eu tô na sede de comprar a motoca aí, mas...
Pô, é mais barato aí? Quanto é que tá uma Harley aí?
Cara, eu vi uma Softail, tava olhando uma Softail, tava ali nos 6, 7 mil.
Tá, quantos meses de trabalho é isso? Porque é diferente, não dá pra converter, né?
É, não dá pra converter, mas eu e minha esposa trabalhando junto, vamos botar aí que dava uns 8 meses de trabalho. nós trabalhando junto, eu fazendo a minha, guardando meu dinheirinho ali, ela me ajudando. Acho que dá pra fazer de 6 a 8 meses dá pra fazer aí.
Mas separando uma graninha, não pegando tudo, né?
É, não, daí porque, né, tem despesa, tem. É caro, moradia aqui é caro, entendeu?
Cara, é assim, ó, Estados Unidos é legal, tal, a gente bebe dos Estados Unidos por causa do cinema, né, cara? É o filme e tal. É
influência cultural muito grande, né?
É, exatamente, porque é o seguinte, e até eu tava vendo uma reportagem esses dias que eles não entendem a questão de assistir filme legendado, eles não estão acostumados a isso.
Não.
Porque eles só bebem da fonte deles, entendeu? E nós, que somos de fora, que bebemos também da fonte deles, que precisamos assistir filme legendado, né?
É, eu acho que tem que ser o pessoal com gosto muito específico em cinema, assim, pra pegar um filme, de repente, europeu, tudo assim, né?
É, e, tipo assim, eu fico imaginando, pô, coisas nos Estados Unidos que eu gostaria de conhecer. Primeiro, a Universal, né, Studios, lá em Orlando.
A minha esposa trabalhou lá.
Ai, que foda, cara. E a Rota 66, né, cara?
É famosa, né? Eu passei de carro só na Rota 66, mas passei pedacinho.
O dia que tu tiver de moto, faz essa rota por mim, cara. A hora que tu chegar nela, fala, ó, esse quilômetro é pelo Sammy, cara. E esgaça, mano.
Gravar.
Porque eu sei que eu nunca vou poder fazer isso na minha vida, mas...
Não, nunca diga nunca. Eu não, nem imaginava que eu ia estar aqui e cair meio que sem querer.
Não, mas assim, ó, colocando em probabilidades, cara, colocando em probabilidades...
Tem que ser realista.
Tu tinha que ter muito... Eu já tenho 5 filhos, cara, eu pago pensão, agora eu tô guardando dinheiro pra fazer minha casa. Eu não vou, tá ligado? Eu não vou fazer esse rolê.
Trocar o certo pelo duvidoso, né?
É, exato, mano, eu não vou.
É o que agora... eu falo pra gurizada aí, eu tenho 32 anos, entendeu? Eu já vivi legal, assim, bastante coisa, não sou o cara mais experiente do mundo, mas, pô... Já tive a experiência de morar em um outro país, em dois países diferentes, já trabalhei, né, trabalhei nos meus 16 anos, então trabalhei esse tempão todo, fiz bastante, o gurizada que me segue com os lances do exército, eles falam, que eu vou largar tudo, que eu vou terminar a escola, que eu vou ir aí, que eu vou dar um jeito, cara, eu sou bem realista pros caras, assim, não é que eu quero cagar com o sonho de vocês, não, mas é uma probabilidade muito pequena de conseguir, entendeu? Eu consegui mesmo porque... Caiu no meu colo, assim, tive muita sorte.
Pode escrever, cara. E dentro do exército, cara, quais as coisas, assim, mais doidas que tu já viu, tá ligado?
Cara, eu tô numa divisão de blindado aqui, entendeu? Eu tô na primeira divisão de infantaria, Big Red Bone, e é numa brigada de blindado. Aí, tipo, o cara tá indo trampar, passa um tanque de 70 toneladas na rua, assim. É uma coisa assim, o cara demora pra cair a ficha, assim,
tipo, e tá, mas assim, tipo, nunca aconteceu alguma coisa bizarra aí, tu trampando, sei lá?
Cara, a história mais bizarra que eu já vi, cara, foi durante o treino, assim, porque tem uns caras assim que eu não sei como é que eles conseguiram passar na seleção, entendeu?
Bizonho?
É, tem uns caras bizonhos. Assim,
tem bizonho aí também, então,
claro, né? Claro, meu, tem. Teve um cara, olha só, no primeiro dia de segunda noite, o cara pegou, ele tava lá no treinamento básico. O cara fugiu da base, ele pulou a cerca, não sei como, só que com o uniforme de... A gente usa uniforme de... Como era, tava quente demais, ele tava usando uniforme de exercício físico, que ele é mais, né, mais um pouco mais leve, assim. Aí ele fugiu, e a gente... Ah, tá, outra coisa, a bota, quando a gente recebe, a bota é dura. Uhum. E no começo do treinamento, o treinamento do exército, no início, ele é um treinamento básico de combate. Tu tem tua profissão, mas tu é obrigado a fazer esse treinamento básico de combate, pra aprender a desmontar a arma, atirar... Fazer as caminhadas, movimentação, camuflagem, essas paradas assim, básicas, entendeu? São 10 semanas só pra isso. E aí, caraca, independente do que tu faça, tu tem que aprender isso aí. E aí, como a gente tem que fazer muita caminhada, a gente ganha a bota, né? O uniforme e tal. E aí, a gente usa a bota no começo, nessa recepção. Na recepção, a gente faz exame de sangue, vê o uniforme, faz documentação, o que tá faltando, essas paradas assim, entendeu?
Sim.
E aí, e leva um tempinho, eu fui na época que tava, o Covid tava alto, entendeu? Então, o negócio que era pra demorar 3 dias, eu fiquei 10 dias, entendeu? Aí, pô, e é entediante, tá ligado? Não tem nada pra fazer. Aí, no segundo dia já, esse maluco aí, cara, ele pegou e fugiu, pulou a cerca, só que ele foi com uniforme de exercício e com a bota militar, que a gente usa pra quebrar, a gente chama pra quebrar a bota, pra ficar mais, pra acostumar no pé, pra quando for fazer a caminhada não dar muito calo. Uhum. Aí ele pulou a cerca, porque ele queria comprar cigarro. Ele fez tudo, caralho, isso pra comprar cigarro. Aí chegou lá, ele tentou usar o cartão militar que a gente ganha, só que só funciona na base. Ele tava lá sem dinheiro, com o uniforme que todo mundo que tava fora da base, geralmente, ou é pessoal que que tá no exército ou que já foi parte do exército, então o pessoal sabe o que, que esse cara tá fazendo aqui, entendeu? Ele não era pra estar aqui. Aí ele já tava suspeitão, assim, aí ele pegou e desistiu. Não conseguiu comprar cigarro. Ele teve que chamar a polícia pra ele mesmo. Ele pediu o telefone emprestado na conveniência lá que ele tava e ligou a polícia pra ele mesmo. Daí a polícia... O cara foi preso no segundo dia já do...
Tá, mas por que que ele não voltou a pé? Chamou a polícia pra quê?
Porque ele se perdeu. Ele não sabia voltar pra base.
Que imbecil. Ai, caralho, cara. Meu, engraçado, devia ser essa ligação, né? Alô, polícia. Veio me buscar, que eu fugi.
O cara não sabia voltar pra base, cara. Tive que chamar a polícia pra ele mesmo. Ridículo, ridículo.
Uhum. Esse cara é zoado até hoje, né? Pelo amor de Deus.
Ah, provável. Eu não sei nem se ficou, né? Porque, pô, já no segundo dia, sim. Ah, não sei. Mas se bem que cada maluco fica, cara.
Aham. Uhum. E tem aquelas coisas assim, tipo, pô, um cara faz cagada, todo mundo paga?
Pô, oh, sou o mestre no apoio.
Tio, como oh, assim o mestre do apoio tu? Que fazer faz cagada?
Não, fazer flexão. Qual dos outros? Porra, os cara pronto demais, assim. Os cara...
Tá, e você se vinga depois ou não?
Não, a gente... Quando, assim, quando a gente xinga... Pô, a gente, eu tive sorte, assim, peguei um grupo muito bom, entendeu? Uma galera, assim, que no começo se estranhou um pouco, mas depois o pessoal se deu muito bem, assim. Foi, troco ideia com os caras até hoje, assim. Tipo, cada um morando num estado diferente. A gente se ligou no final do ano, fez um FaceTime em conjunto, assim. Foi legal pra caramba. O exército, ele divide o treinamento básico em três partes, né? Fase vermelha, branca e azul. A vermelha é só paulada, entendeu? Os caras chegam xingando e... O sargento chega já em cima e fala na cara, assim, é bem pesado. Tem um monte de vídeo na internet aí, é só dar uma pesquisa.
Tipo Nascidos para Matar?
Exatamente, é. Essa pegada aí. E aí, só que mudou um pouco agora, né? Porque o exército, ele tá trabalhando muito com... E tá mais fácil agora, porque um amigo meu foi agora, eles, aqueles negócios de ir na cara, assim, falar, eles estão tirando um pouco. Porque O exército, ele tá trabalhando muito no combate ao extremismo, seja ele qual for, né? Teve muito problema já no passado, com supremacista, terrorismo, essas paradas assim. Estão trabalhando forte para combater isso daí, combater a violência sexual, abuso sexual, infelizmente tem, né? E o terceiro é suicídio, estão campanha forte para combater o suicídio.
Ah, cara, e aí agora eu queria entrar nesse assunto aí, questão de suicídio. A gente escuta muito falar aqui em questão de filme na questão do veterano, né, cara?
Uhum.
O que basicamente é um veterano?
É o cara que serviu e quando a dele acabou, ele volta a ser civil normal. Aí é onde que às vezes... Geralmente esses problemas com depressão é cara que a gente chama veterano de combate, né? Que é o cara que teve em guerra, ele tem um tempo... Tem uma dificuldade maior, eu acho, pra se ajustar à vida normal, né? É um cara agressivo ou...
O veterano em si é o cara que se dedica à carreira militar e se aposenta.
Por exemplo, eu tenho 2 anos de contrato. Eu fiz o exército, ele tem 2, 3, 4, 6 e 10 anos de opção de contrato. O meu é só 2, eu levei pouco sorte, 2 anos e meio. Eu daqui 2 anos e meio, se eu quiser sair, eu saio, daí eu viro veterano. Só que eu não participei de combate, não fiz nada, entendeu? Eu acho que onde pega é os caras que... Opinião particular minha, né? Eu acho que onde pega, assim, quem te vê, assim, acompanha... É o cara que... Mas assim, cara, é que depressão é complicado, entendeu? Tem cara que às vezes ele quer entrar na parada, ele já tem um probleminha ali que ele não sabe muito bem o que é, ele nunca procurou uma ajuda profissional, às vezes o cara é de cidade pequena, e aí ele entra pra tentar provar pros outros que não, que ele consegue, e aí às vezes não acaba tendo dificuldade, e aí acaba, né?
Cara, e agora é o seguinte, agora deixa eu te perguntar um outro negócio, ó. Tu tá no maior exército no mundo, né? Ou o segundo maior, e aí, qual que é? É o maior ou o segundo maior?
Ah, em quantidade talvez não seja o maior, mas em qualidade é muita frente de tempo, cara.
Uhum. Não, eu imagino, é porque tem a Rússia, né? A Rússia tem um exército bem fodido também, né?
Tem um exército grande. Só que lembra esse lance que teve em acho que um mês atrás aí, que eles movimentaram um monte de tropa e tava todo mundo com o olho arregalado? Cara, a gente faz isso direto. A gente acabou de fazer agora, porque a gente tá pra ir pra uma missão em breve aí. E faz a mesma coisa, só que a gente já tá acostumado, entendeu? Aí quando os caras fazem... É que a gente tem um orçamento muito grande, cara. Nosso orçamento pega o segundo maior país.
Tá, mas eu digo o seguinte, peraí. Esse negócio que eles fizeram, que ficaram... É, a Rússia fez ou vocês fizeram? Ou
foi, foi a Rússia que fez. Do que, né, que todo mundo tava preocupado, que eles estavam indo pra
mas era treinamento.
Era um treinamento, a gente faz isso direto também, só que a gente já tá acostumado, entendeu? Então a gente olhou assim, tipo, ah, beleza, tá ligado? Tipo, grande coisa, tipo, a gente faz, é uma coisa comum, assim, essa movimentação gigante.
Cara, não te dá um medo de uma hora os caras tretar e tu ter que ser linha de frente? Porque o exército é o primeiro que vai pro saco, né?
Cara, a mentalidade que eles te botam no treinamento, assim, e eu sempre fui de arte marcial, sempre gostei de luta, combate, então a minha cabeça é muito boa pra essa questão, assim, de... Eu sempre tive uma autoconfiança muito grande, entendeu? Eu levo, tipo, os treinos que eu faço, tanto fora, né, na arte marcial, no jiu-jitsu, quanto no exército, quando eu tô treinando tiro. Eu treino em casa também, eu tenho um stand aqui perto de casa, eu vou treino lá. Porque às vezes o treino do exército mesmo não é suficiente, não. Entendeu? Eu pego, eu comprei um R15, tá ligado? E aí,
ai, cara.
Eu mesmo que montei, comprei peça por peça.
Tu tem uma R15 em casa, mano.
Eu montei ele na configuração semelhança do exército, assim. Daí eu vou no stand de tiro, vou ali, dou uns tiros, né? Vejo se meu tempo, minha mira tá bom. Daí eu tô sempre mantendo, né, entendeu? Faço minha academia, dou minhas corridinhas.
A galera aí tem posse de arma, assim, a grande população, a maior parte do estado que tu mora?
Aqui o estado, cara. O estado do Kansas é o que menos tem... É um dos que menos tem restrição. Eu posso comprar uma arma, demora 3 minutos pra provar, eu boto na cinta e saio andando na loja, não dá problema nenhum.
Não precisa ter um documento, nada.
No estado do Kansas, não. O estado do Kansas é... Agora o Texas liberou, né, o lance de carregar. Mas era mais sossegado que o Texas na questão de restrição. Não
e
tem nada.
E todo mundo se respeita aí, né?
É bom, né?
Todo mundo se respeita, tipo, o sentimento que tu tem é um respeito, assim, mútuo?
Cara, eu moro em cidade militar, né, então já é assim, o pessoal, quem mora fora é o pessoal já mais velho que saiu, ou o pessoal que tem família, assim, então é um clima muito legal, assim, eu gosto.
E não te dá medo de, talvez, cara, seria o medo que eu teria, de você talvez fazer alguma coisa ou falar algo que aí possa ser interpretado mal, tu teria algum receio? Porque recentemente teve um brasileiro, que eu não sei também qual foi o contexto da situação, ele meio que falou uma bobagemzinha pra uma mulher no Egito e ele se fudeu, tá ligado? Aqui seria uma coisa mais, pô, o cara tá sendo machista pra caralho, mas não daria cadeia, só que lá o cara se fudeu, tá ligado?
É, eu não acompanhei esse caso aí não, mas, cara, é questão de bom senso, entendeu? Eu não vou faltar...
Isso é meu medo, não... Cara, vou te contar uma história. Falou agora a questão de bom senso. Deixa eu te explicar. Esses dias eu tava aqui num boteco e eu tava com um camarada e ele falou, ó, polícia, aí eu olhei pro cara. Cara, um maluco gordo, bigodudo, que não tem pinta nenhuma de polícia. Eu olhei pra cara e falei, o quê? Isso aí, polícia? Ah, tá, só se for... O que eu falo? Eu falo uma coisa muito absurda. Ah, só se for o cara que vai buscar o arrego na boca, porque polícia não é. Ô, meu, o cara só pegou e levantou a camiseta, mano. Pistolão do lado. Eu falei, caralho, mano. Eu sou o tipo de cara que não teria bom senso numa situação dessa. Logicamente, pedi desculpa em 6 línguas diferentes que eu não sei falar. Me fiz de desentendido e dei uma de mestre dos magos, cara. Eu desapareci em 30 segundos. Entendeu?
Não, cara, eu sou muito quieto, então não, acho que eu não, jamais ia falar uma coisa dessa.
É. Mas, que, assim... cara, André, assim, ó, não querendo te coloca no meu lugar. 3:30 PM.
Ah.
Um cara gordo pra caralho. Tipo assim, porra, eu sou polícia. Tu olha pro cara mal vestido. Ah, pô, vai te fuder, mano. Eu sou o presidente dessa merda, tá ligado? Não é que o cara era polícia mesmo, cara? Contra todos os estereótipos possíveis.
Em Santa Catarina aí?
É, aqui em Brusque, cara.
Pô, em Santa Catarina, os camaradas meus que são na polícia aí, os caras são bons, assim, são tão em forma, são uns caras profissionais bons demais, assim, entendeu?
Sim, mas esse era civil, tá ligado? Não é? Os militares aqui, realmente, aqui, os militares é tudo fodido, mas esse cara específico era civil. Mas, tipo assim, cara, eu tava bêbado, sabe? O bêbado às vezes fala merda, e o cara, porra, o cara tava muito apaisana, tipo, tava apaisana pra caralho, entendeu? E, sim, eu pedi desculpa, eu não queria, mas é que realmente não parecia, tá ligado?
Entendi.
Agora, mudando um pouco de assunto, tu já, dentro do exército, tu sentiu que tu foi tratado diferente por ser brasileiro em algum momento? Ou sempre foi homogêneo?
Não, cara, eu falo, o pessoal às vezes não acha engraçado, mas é tratado igual, entendeu? Essa acho que é a maior força do exército americano, acho que é a diversidade, entendeu?
Uhum.
A gente tem de tudo. Cara, no meu treinamento básico tinha até cara do Afeganistão, entendeu?
Pô, do Afeganistão, cara?
Tinha. O cara tava sendo, inclusive, linguista pra traduzir Urdu, o nome do idioma. E aí, então, assim, tem mulher, tem branco, tem preto, tem africano, tem brasileiro, tem de tudo que imaginar, tu vê, entendeu? Uhum. E acho que isso é uma coisa muito legal, assim, porque ajuda quem é o nativo a entender, né? Quem nativo ainda é a maioria, né, no caso.
Sim.
Só que o americano, né? Ajuda eles a entender um pouco, né? Acho que a cultura é diferente e tal. Caso um dia precisar ir pra algum lugar, pô, eu tenho um russo no meu esquadrão.
Ah, então não tem aquela bitolagem, não, o cara é russo, o cara é espião, não.
Não, o cara passou na imigração, ele tá apto a ficar no país, ele tá apto a ficar no país. Os caras checam, entendeu? É que assim, as agências aqui, cara, é tudo independente. Fiz tanto já essa checagem de antecedente, fiz pra comprar arma, fiz pra comprar, pra fazer imigração, fiz pra entrar, né? Essa agência, esse é um defeito, assim, que eu acho. Elas não se comunicam tanto, então o cara acaba às vezes repetindo o processo, entendeu? Mas se o cara tá apto a tá na parada, ele tá tudo certo, não tem por que ter preconceito, entendeu?
André, cara, muito obrigado pelo papo e a gente vai ter que conversar mais sobre isso, mais sobre o exército, cara.
Vamos entrar num detalhe um pouco mais técnico aí. Certeza que vai ter gente interessada, né? Gente curiosa, pelo menos, de saber como é que é. Eu posso dar numa próxima visita aí, fazer essa parte mais técnica, falar menos de mim e falar mais do que realmente é e do que não é.
Não, mas é bom que pelo menos a gente agora te conheceu e da próxima a gente vai saber mais sobre o teu trampo.
Fechou então, tá? Combinadaço.
Valeu, cara.
Valeu, abraço.
Abraço.